Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendan e a partir de agora, Autores e Livros. Hoje, programa especial comemorando os 25 anos da Rádio Senado. Seja bem-vindo ao Autores e Livros de número 200, nesta ocasião especial em que comemoramos o aniversário da Rádio Senado, que foi inaugurada em 29 de janeiro de 1997. Naquele mesmo ano, em 6 de dezembro, nasceu o Autores e Livros, apresentado pela professora e escritora Margarita Patriota. Então, o Autores e Livros também vai comemorar 25 anos em 2022. Para celebrar esta data tão importante, hoje a gente vai voltar ao passado e relembrar algumas das primeiras entrevistas apresentadas. A gente vai ouvir novamente José Midlin, Ana Maria Machado e Lourenço Casarré. E você vai poder participar também da nossa promoção pelo aniversário da Rádio Senado. Vamos sortear 4 kits. Ao longo do programa, vou explicar o que você precisa fazer para ganhar um desses kits. Quem eram os autores e livros em destaque no ano de 1997? Para responder a essa pergunta, usamos como referência algumas das obras premiadas com Jabuti no ano de nascimento da Rádio Senado. Mesmo com o passar do tempo, as obras das nossas dicas de leituras continuam especiais. Tem livro para todo tipo de gosto. Nossa primeira dica é Esta Força Estranha, de Ana Maria Machado, publicado originalmente pela editora Ângulo. Ana Maria Machado, escritora, tradutora, professora e jornalista, ocupa a cadeira de número 1 na Academia Brasileira de Letras, autora de mais de 100 livros para crianças e adultos. Em 1997, ela recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Infanto-Juvenil pela obra autobiográfica Esta Força Estranha. Neste livro, que teve o título inspirado na canção de mesmo nome de Caetano Veloso, Ana Maria Machado escreve, com toda a força estranha da palavra, a trajetória de uma leitora que se tornou autora, oferecendo aos leitores o mesmo presente que ela recebeu desde a infância, o fascínio das histórias contadas e escritas ontem, hoje e sempre. Esse livro ainda provoca a admiração de muitos leitores de Ana Maria Machado, independente da idade. Muitas escolas indicam um livro para crianças de 12 a 14 anos, mas os pais e irmãos mais velhos acabam lendo junto. O livro Esta Força Estranha, de Ana Maria Machado, tem diversas edições publicadas ao longo dos 25 anos. É só dar uma pesquisada nas principais livrarias e sites. E a gente ouve agora um trecho de uma das primeiras entrevistas veiculadas no Autores e Livros. Aqui, Ana Maria Machado conversa com Margarita Patriota e fala um pouco de como ela escreve seus livros.
A sua obra demonstra que você escreve com igual perícia, digamos, tanto para crianças muito pequenas quanto para adolescentes e adultos. Algum segredo atrás disso?
Talvez o segredo seja que eu escrevo sem pensar especificamente em qual é o leitor naquele momento. Quer dizer, a gente sempre meio que cria um leitor ideal enquanto está escrevendo. Mas o objetivo fundamental não é fazer chegar nada a um leitor ou a uma idade, mas é sim uma exploração na língua, uma aventura no enredo, com os personagens, procurando contar uma história. Então, acho que essa questão de eu me voltar mais para a linguagem e para os elementos literários mesmo, é que fazem que não importa a idade do leitor, a coisa acaba sempre funcionando de alguma maneira, porque o problema fundamental é literário, não é de destinatário.
Mas não há uma preocupação quanto a capacidade cognitiva, digamos, de quem vai ler? Uma criança muito pequena, não há uma responsabilidade pedagógica maior, uma relação com ilustração, não sei, não usar termos difíceis, por exemplo, que você usaria?
Acho que em alguns casos, algumas histórias, quando eu sei que são para crianças muito pequenas, existe uma preocupação, não é tanto de não usar termos difíceis, porque eu não uso termos difíceis também muito para adulto. Eu acho que é mais de não usar termos abstratos. Eu acho que a criança tem uma visão do mundo muito mais ligada ao concreto. E às vezes, algumas palavras mais difíceis têm até uma certa graça de entrar ali também, né? Eu acho que tem construções que são mais complexas, mas que, em geral, eu não uso para adultos também. A minha maneira de escrever é muito oral, muito oralizante. Eu acho que eu pego muito a partir de um desafio que o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, e os modernistas em geral se situaram diante da nossa literatura, que era o desafio de sedimentar, de consolidar uma linguagem brasileira. Então, isso me faz muito procurar, enfim, aspectos mais oralizantes da linguagem, mais coloquiais, mais nossos mesmo, porque eu acho que a nossa linguagem, a linguagem brasileira, vamos dizer, estaria muito mais na maneira como a gente fala do que na maneira como a gente escreve. A tradição escrita é muito mais lusitana. Então, isso me faz tender muito ao oralizante. Claro que tem uma outra questão que se coloca também, que é a questão que os gramáticos chamam da norma culta, né? É de não escrever errado. Eu também tenho essa preocupação. Então, tentar conciliar a maneira com que se fala no Brasil com uma tendência de evolução da língua, mas ao mesmo tempo respeitando um caráter intrínseco da norma gramatical. Então, esses são problemas bem concretos e que eu tento enfrentar tanto quando escrevo para adulto como para criança.
Outro livro em destaque em 1997 foi Eu Sei, Mas Não Devia, de Marina Colasanti, lançado no ano anterior pela editora Rocco e premiado na categoria Contos no Jabuti. A crônica que deu nome ao livro foi publicada pela primeira vez em 1972. O texto cativante agradou tanto que foi reproduzido de diversas maneiras em murais, revistas e jornais do Brasil todo e virou até cartão, em uma época em que não havia internet e ainda hoje é reproduzido com a ajuda das redes sociais. Os demais textos foram produzidos nos anos 90. Em comum estão questões do dia a dia, do amor, do desamor, da condição da mulher, dos meninos de rua, de viagens. As crônicas continuam atuais, cheias de sentido, porque falam da vida, a vida que, segundo o escritor Rubem Braga, é considerada coisa banal e esquecida pelas manchetes dos jornais. A gente ouve agora um trecho da crônica Eu Sei, Mas Não Devia, na voz de Ana Beatriz Santos.
Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone. Hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Marina Colasanti, 1972.
Eu Sei, Mas Não Devia, de Marina Colasanti, tem 192 páginas e pode ser encontrado com alguma facilidade nos sebos. O Autores e Livros estreou em 6 de dezembro de 1997 e é o mais antigo programa em exibição na Rádio Senado. E o programa de estreia trouxe uma conversa de Margarida Patriota com o empresário, escritor e bibliófilo José Midlin. Vamos ouvir um trecho.
O que o senhor mais preza? Livros clássicos, originais com dedicatórias, livros extravagantes?
Olha, eu diria que todas essas coisas eu prezo muito. O que eu leio nestes últimos anos mais é boa ficção, mas relendo também muita coisa, não só lendo, porque há livros marcantes na literatura universal. No Brasil, não passa ano que eu não leia algumas coisas do Machado, sejam romances, sejam contos, crônicas, né? Guimarães Rosa, Graciliano, a gente lê e relê, né? E poesia, eu gosto muito de poesia, e em matéria de poesia no Brasil eu acho que nós temos tido a sorte de ter coisas muito boas.
Bibliófilo ama o livro em razão de seu valor intrínseco, ao passo que bibliômano junta livros preocupado com a raridade dos exemplares que adquire. Dr. Minley, o senhor se considera mais um bibliófilo ou um bibliômano?
Não, eu sou mais um bibliófilo. Agora, eu costumo dizer que na compulsão que se tem de procurar livros, há, inegavelmente, um certo conteúdo patológico. É um tipo de doença que, em vez de fazer sentir mal, faz sentir bem, né? Não faz mal a ninguém e, além de tudo, é incurável, né? Agora, o bibliômano que não se preocupa com o conteúdo, esse já é um caso de internamento, não é? Aí já não é um conteúdo patológico inocente, né?
Preferia dá-los ou vendê-los?
Eu preferia dar, né? Mas só que, infelizmente, no Brasil, nós temos um problema de não encontrar instituições públicas em cuja continuidade a gente possa tranquilamente acreditar. Você tem muitas instituições públicas hoje funcionando bem, com gente séria dirigindo, mas a continuidade não é assegurada como, por exemplo, nas grandes universidades ou bibliotecas norte-americanas, né? Onde o cuidado é realmente assegurado. Então, este é um problema, para mim, não resolvido. O que é que vai acontecer com a biblioteca depois que eu levar a breca, né? Mas, em todo caso, uma certa tranquilidade eu tenho no fato de os filhos e netos também gostarem e terem o desejo de evitar a dispersão. Mas o caminho mesmo seria formar um centro de estudos como instituição privada que pudesse continuar através dos tempos, né?
Em 2005, juntamente com a Universidade de São Paulo, José Midlin criou a Biblioteca Brasileira Gui de José Midlin, a BBM, para abrigar a coleção reunida ao longo de mais de 80 anos por ele e por sua esposa. Aberta ao público em 2013, a biblioteca tem mais de 60 mil volumes. Saiba mais sobre essa biblioteca em bbm.usp.br. Vamos agora para um breve intervalo e na volta continuamos a relembrar o ano de 1997, em homenagem aos 25 anos da Rádio Senado.
Estamos apresentando Autores e Livros.